Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é a cultura de paz e ecologia. Nessa perspectiva, cátedras Unesco na Universidade de Caxias do Sul interagem para o avanço da diplomacia mundial, para a justiça socioambiental e a cidadania global. Durante o Congresso Internacional realizado nessa semana, a professora Ana Maria Paim Camardello, coordenadora da cátedra Sérgio Vieira de Mello na UX, refletiu sobre o papel da diplomacia, a pedagogia da sustentabilidade e o letramento para a fraternidade e como tudo isso atua para instrumentalizar as pessoas para a vida. Acompanhe a entrevista completa. Professora Ana, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia. Fico muito honrada com o convite, é muito bom nós termos espaços para podermos discutir e levar para a sociedade questões tão importantes quanto a que nós vamos discutir nestes 2 dias na universidade.
Perfeito. Professora, eu tenho explicado, né, um pouquinho para as pessoas o que é uma cátedra. O professor Danilo já participou conosco, então ele explicou, né, o que é uma cátedra, porque nem todo mundo entende o que é uma cátedra da Unesco, a importância, o significado que tem, como acontece. Mas, neste caso específico, ela leva o nome de uma figura, de uma personalidade, Sérgio Vieira de Mello, né, muito relacionado com a questão do movimento migratório, dos refugiados. Eu queria que, se possível, tu pudesse explicar quem foi, né, o Sérgio Vieira de Mello, e qual a relação dessa cátedra com os fenômenos que envolvem sistemas atuais, como direitos humanos, cultura de paz, combate, enfrentamento à violência sistematizada no planeta.
Então, a cátedra Sérgio Vieira de Mello, ela vai se inspirar no legado deixado pelo Sérgio Vieira de Mello, né, que teve toda uma trajetória na defesa do diálogo, na defesa da diplomacia humanitária, numa ação ética diante do sofrimento humano. Ele era uma pessoa que deixou um legado sobre a construção e a luta pelos direitos humanos e pela dignidade do ser humano. Ele teve todo um trabalho, né, que foi de buscar trazer o diálogo, trazer as ações humanitárias, né, de instituições multilaterais, e que todos nós, no mundo globalizado, precisamos estar atentos a esses movimentos migratórios, porque esses movimentos migratórios, eles são, nem sempre eles são uma decisão, uma opção das pessoas, né? Muitas vezes nós temos movimentos migratórios forçados, como, por exemplo, a questão dos refúgios, por N situações, sejam situações políticas, sejam perseguições religiosas, seja por intolerância. E nós temos agora, com toda essa questão de crise climática, nós também temos os refugiados ambientais que precisam deixar os seus países, as suas residências, as suas raízes, muitas vezes deixando toda a sua história para reconstruir num outro país. Por um outro lado, nós também vivemos dificuldade, por vezes, de efetivamente aceitar essa situação e aceitar que imigrantes, que refugiados são pessoas que têm direitos de estar retomando a sua vida num outro país. E, neste sentido, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que é em parceria com a ONU, com a Agência para Refugiados, ela já está em dezenas de universidades, tanto brasileiras quanto internacionais, ela busca trabalhar com a sociedade e que a gente possa estar trabalhando tanto no ensino, quanto na pesquisa, quanto na extensão, criando estratégias, criando alternativas, criando subsídios para os gestores públicos poderem criar, aprimorar políticas públicas para essas pessoas. A nossa Cátedra Sérgio Vieira de Mello, ela foi instituída em novembro de 2022. Estamos já, ela é nova, recente, mas a gente já tem uma trajetória muito antiga na universidade de estudos nesta área, de estudos, de trabalhos, de extensões, de projetos, de capacitações na área das migrações. Então, instituir a cátedra só foi um reconhecimento de toda a trajetória de vários colegas que vêm se dedicando décadas, com essa temática.
Perfeito. Professora, eu vou estar aqui agora no ar uma dica, porque várias pessoas desconhecem, né, o Sérgio Vieira de Mello, já explicaste da cátedra, mas ele foi, né, diplomata brasileiro e tem filme, inclusive, o nome do filme é Sérgio, baseado no livro O Homem que Queria Salvar o Mundo. Então, ele inspirou e não foi um, embora seja, né, protagonizado pelo Wagner Moura, que é o ator brasileiro, e não foi produzido no Brasil, né, ele foi produzido por um diretor norte-americano, reconhecendo esse trabalho deste grande diplomata brasileiro, né?
Exatamente, uma boa dica para quem quer conhecer um pouco mais de quem foi esse homem, né, que além de ser um grande diplomata, era um ser humano ímpar, né, que teve toda a sua trajetória buscando construir um mundo melhor, construir um mundo com mais paz, um mundo mais justo, igualitário. Então, é uma dica muito interessante, já que nós estamos nesta semana reverberando essas pautas. Assistir esse filme é bem interessante.
Sim, serve como uma pedagogia. Aliás, estamos falando disso, né? Quando acontece o primeiro Congresso Internacional de Cultura, de Paz e Direitos Humanos, ele abre frentes, né? Uma das frentes é a pesquisa, óbvio, né? A troca, o intercâmbio, de pesquisa, o conhecimento acadêmico, o conhecimento intelectual. Porém, professor, a gente está formando uma nova pedagogia, né? Ou seja, estamos todos nos letrando para este mundo diverso, no qual essa inspiração, né, do Sérgio Vieira de Mello para o diálogo. E é isso que eu quero agora perguntar para ti, né? Qual o papel do diálogo para fazer esses enfrentamentos a vários temas? A gente falou da emergência climática, mas tem a questão dos conflitos, sejam eles bélicos, sejam os conflitos relacionados à intolerância, sejam as questões das novas relações provocadas por uma, quem sabe, um falir de um modelo econômico mundial, planetário. Enfim, nós estamos vivendo vários, temas, né, que geram conflitos. O papel do diálogo neles.
Então, o diálogo é fundamental. Nós temos que cada vez mais exercitar o diálogo, exercitar a escuta, escutar o outro, visibilizar, né, grupos minoritários que eles não são invisíveis. A gente costuma dizer os invisíveis, eles não são invisíveis. Somos nós, enquanto sociedade, que os invisibilizamos. E também não dialogamos com o diferente, dialogamos com o outro. E aí, se nós pensarmos, se nós olharmos para a programação, nós viemos elaborando num grupo grande de colegas, junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que trouxe a ideia para as duas cátedras, para os núcleos, né? E nós pensamos exatamente que esse congresso, ele precisa ser muito mais do que uma reunião de acadêmicos, de pesquisadores, de professores que estudam a temática, né? Nós queremos que esse evento, ele vai ter a parte formal das conferências, né? Hoje à noite nós temos uma conferência, que eu já falo dela, e amanhã nós temos duas conferências. Mas a programação, ela está também recheada de momentos de diálogos. Diálogos entre quem, né? A academia, sim, os professores, os pesquisadores, né? Qual é o papel da universidade nesse processo? Mas também a gente quer estar dialogando com os movimentos sociais, com os gestores públicos, com os educadores, com os artistas, com representantes das comunidades, né? Que efetivamente seja um espaço plural, que seja um espaço interdisciplinar, que seja intersetorial, que envolva as distintas políticas, representantes de políticas públicas, né? Porque a gente acredita que só com espaços de reflexão, de diálogo, que nós vamos conseguir construir proposições que venham enfrentar as causas estruturais de todos esses tipos de violência que elencamos anteriormente aqui, né? Desde as das guerras institucionalizadas, que a gente vê todos os dias nas manchetes, mas também nas formas que são mais sutis, que são naturalizadas, né? De exclusões, de discriminações, de preconceito, que vão permeando o cotidiano de todos nós. E é só no diálogo que nós podemos reafirmar quem já tem essa sensibilidade, quem já tem esse conhecimento, mas também contribuir para aqueles que nunca pensaram sobre isso, que têm um posicionamento distinto a respeito de grupos minoritários, como, por exemplo, migrantes, refugiados, e poderíamos aqui trazer vários grupos minoritários, que eles também possam pensar, refletir e abrir um espaço para dúvida. Será que aquilo que eu penso a respeito do outro, do diferente de mim, da minha história, é verdade? Essa verdade é uma verdade absoluta ou eu posso questioná-la, eu posso ressignificá-la? Então, esse evento, ele tem esta, nós temos esse desejo, né, que ele seja realmente uma semente, né, potente para que a gente tenha outros espaços na cidade, que a gente venha a ter outros encontros, né, que a gente possa ter possibilidade de construção de redes, né, construção de pontes, que sejam redes de cooperação, que sejam ações que sejam efetivas, que sejam concretas, né, na busca da construção de um mundo mais justo, de um mundo pacífico, de um mundo solidário. Então, a palavra diálogo, ela está desde o início, né, da idealização desse congresso. Nós não queríamos que fosse um congresso acadêmico. Então, assim, o chamado que a gente tem é qualquer pessoa da sociedade que pensa que mundo quer deixar para os seus filhos, para os seus netos, está super convidado para estar conosco. Hoje à tarde, a gente tem o lançamento do Observatório dos Direitos Humanos, às 18h30, que é um momento muito importante. Amanhã a gente tem painéis com discussão, que várias instituições foram convidadas, mas ele é aberto para toda a comunidade, não é um evento acadêmico, né? E se tu me permite, eu queria destacar também uma outra questão que nós pensamos, é que o diálogo, quando a gente pensa em questões duras, como é esta temática do Congresso, a gente pensou que a cultura, a arte, ela é muito importante, ela faz uma mediação para a gente poder ressignificar temáticas tão pesadas e duras como é a violência, como é a guerra, como são os conflitos. E por isso a abertura de hoje à noite, a conferência de abertura oficial, se intitula Cândido Portinari, Os Direitos Humanos e o Sonho Universal pela Paz. Que o conferencista é o João Cândido Portinari, né, que é o curador do projeto Portinari, da Fundação Portinari. E vai ser uma conferência que vai propor exatamente a leitura de toda essa temática, mas uma leitura estética, uma leitura ética, simbólica, e especialmente inspirada na obra, né, do Cândido Portinari, Guerra e Paz, que é considerado um dos painéis mais emblemáticos da arte brasileira, né, que é um símbolo da busca pela paz internacional. Então, a gente foi pensando, elaborando esse congresso para que ele realmente seja um congresso de diálogo, de reflexão, de ressignificação de temas tão importantes, mas ao mesmo tempo tão difíceis de se discutir nos tempos que nós estamos vivendo.
Perfeito. Professora Ana, mencionaste já, né, que é necessário criar espaços, tanto é que o próprio Congresso, ele é uma expressão, né, disso, né, criar um espaço para o diálogo, para troca de ideias, para construção de pensamentos a partir da dialética e assim por diante. Eu acabei me lembrando daquele discurso de 1963 do Martin Luther King, famoso, né, que tinha o título Eu Tenho um Sonho, e lá ele vinha construindo uma ideia, ele chamava da mesa da fraternidade, né? Que eram os desiguais terem a capacidade e o direito de sentar-se numa mesma mesa e dialogar sobre as suas diferenças para encontrar um ponto comum. Dentro dessa perspectiva, professora Ana, qual o papel dessa construção da cultura de paz como um pilar, uma base, né? Um chão para esses temas que nós estávamos falando, né? A questão de um novo modelo econômico, de uma economia verde, quem sabe, de um mundo mais sustentável, do bem coletivo, de encontrar um enfrentamento para a fome no mundo. São temas muito atuais, né, prof?
São temas muito atuais, muito importantes, e que, se nós conseguirmos a cada espaço, a cada momento, e eu acho que esse é um papel importantíssimo da universidade, que é nós, e a Universidade de Caxias do Sul, como uma instituição comunitária, ela tem no seu DNA isso, que é estar junto com a comunidade, estar junto com a sociedade, né? Mas a sociedade também tem que estar junto conosco dentro da universidade. E esses espaços, eu acredito, né, muito, que é um espaço para a gente desmistificar essa ideia de que a academia é um lugar onde tem pessoas que ficam pesquisando, lendo, construindo artigos, publicando. Sim, tudo isso a gente faz. Mas mais do que isso, né? A universidade, ela tem esse papel de estar abrindo, estar oportunizando que todos esses atores, e aí quando a gente fala em movimentos sociais, quando a gente fala em grupos minoritários, este é um dos espaços que nós construímos para o que a gente chamou painel das cátedras e entidades e sociedade em geral, né? A gente se preocupou em fazer convites, de fazer um chamamento para que as pessoas possam estar lá, conversando, dialogando, trazendo as suas ideias, porque grandes ideias, muitas vezes, elas são muito simples. E estas ideias, muitas vezes, elas vêm exatamente daquelas pessoas que foram invisibilizadas, que foram excluídas, que não foram escutadas, né? Então, este painel que nós pensamos é uma ideia que nós já viemos construindo ao longo de muitos anos. Eu não sei, se tu vais lembrar, mas eu lembro que tu estavas no primeiro simpósio de Migrações à Luz dos Direitos Humanos.
Lembro,
Eu,
sim.
isso é um, lembra?
Claro.
Naquele que foi, acho que foi 2019, depois a gente fez o 2, 3 e 4, mas na pandemia, lá nós começamos a plantar essa sementinha de construir, lá nós chamávamos de uma grande roda de conversa, que foi crescendo, e hoje nós temos uma rede de todo o Brasil, né, que discute essa temática, que ela é aberta. Nós temos lá gestores, nós temos professores, funcionários, pesquisadores, funcionários públicos, pesquisadores, mas nós temos pessoas que ou se interessam pela temática ou vivenciam a temática. E tu sabes que quando a gente lança qualquer atividade, capacitação, formação, é impressionante. É questão assim de uma hora a gente tem inscrições do Brasil inteiro. Então, começou com uma pequena reunião nesse primeiro simpósio. E depois, na segunda reunião, ela foi maior, e a gente, assim, eu sou uma das administradoras desse grupo, e assim, toda semana a gente recebe solicitação de alguém que quer entrar no grupo, de alguém que indicou alguém. Então, são espaços, a gente precisa criar espaço, desde que nós estejamos juntos, né? E juntos é quem? É todas as pessoas, não importa qual a posição que nós estamos nesta sociedade. Isso são só situações. Mas, quando as pessoas têm um sonho, né, e um sonho de construir um mundo melhor, um mundo que não tenha desigualdades, né, que tenha diversidade, mas não desigualdade, né, que a gente tenha equidade para as pessoas poderem ser diferentes, mas não sofrer desigualdade, não sofrer preconceitos, não sofrer discriminação, nem sofrer e nem discriminar, porque é dialético, como falaste, né? Não é uma via de mão única. Em determinados momentos eu posso estar discriminando alguém, num outro momento eu posso estar sendo discriminado por uma outra diversidade.
Perfeito, professora Ana, muito obrigada por essa aula de cultura de paz, viu? Um forte abraço.
Nós que agradecemos, o espaço é sempre muito importante termos espaços nos meios de comunicação para falar dessas pautas.
Até a próxima.
Obrigada.
Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu a professora Ana Maria Paim Camardello, coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello na UCS. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da central de conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no site em tuaradio.com.br, no podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem.
Se a distância está exata, muda o curso da jornada num voo de passarinho.